Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Um ótimo final de semana.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e tô aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276, também nos aplicativos de entrega.
Quem compara, vota Covas.
A guerra contra o coronavírus continua, mas a cidade de São Paulo vai vencer, porque tem um prefeito com foco na ciência e coragem nas decisões.
É importante a gente lembrar que a pandemia ainda é um desafio a ser enfrentado na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. A gente tem tido total transparência na Prefeitura de São Paulo, a gente aposta na área da ciência, na equipe da Vigilância Sanitária, que é um pessoal preparado, capacitado, e é esse pessoal que tem orientado a gente desde as decisões mais difíceis no momento da quarentena até o processo de flexibilização que a gente vive na cidade de São Paulo.
São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver, com força, foco e fé. 45 é força,
voto e fé. Coligação Todos por São Paulo. PSDB, MDB, DEM, PP, OD, PSC, PL, Cidadania, PQC, PV, PROS.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Sábado é dia de rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no Futebol Jovem Pan. O campeonato chega à 22ª rodada. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. Às 19h, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Vila Belmiro. Com transmissão Jovem Pan de José Manuel de Barros. E mais tarde, na sequência, o Palmeiras joga contra o Goiás, com narração de Gabriel Dias. No domingo, a bola continua rolando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. A Jovem Pan transmite a partir das 16h, São Paulo e Vasco, com narração de Nilson César. E na sequência, tem Corinthians e Grêmio, com narração de José Manuel de Barros. Você se liga no Futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques do dia.
Jovem Pan Agora.
No Dia da Consciência Negra, homem negro morre após ser espancado por seguranças de rede de supermercado em Porto Alegre. Dois homens brancos, entre eles um policial militar, foram presos por matar João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. General Hamilton Mourão diz que combate ao comércio de madeira ilegal se assemelha ao do narcotráfico. O vice-presidente ainda pediu cooperação entre as forças policiais dos países envolvidos no crime. Congresso prorroga por 60 dias a medida provisória que libera verba para acesso às vacinas contra a Covid-19. Cerca de R$2,5 bilhões serão destinados para a compra de tributos e custos operacionais. E Pfizer vai pedir autorização para uso emergencial de vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. De acordo com a farmacêutica norte-americana, os testes da fase 3 mostraram que a vacina é 95% eficiente na prevenção da doença. Organização Mundial da Saúde desaconselha o uso do medicamento Remdesivir para pacientes hospitalizados com Covid-19. A entidade disse que não há evidências de que o medicamento reduza as mortes ou o tempo de recuperação. Agora são 4 horas e 8 minutos e a gente começa o Jovem Pan Agora com um destaque rápido para os moradores aqui de São Paulo. Foi registrado pelos nossos ouvintes um grande vazamento de água na rua Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi. Pelas imagens, é possível ver um grande buraco no asfalto, de onde sai um enorme jato de água. A cena impressiona pelo tamanho do vazamento, vindo provavelmente de uma tubulação rompida. Se você vai passar pela região, portanto, fique atento aqui no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. E vamos agora a Brasília, porque o vice-presidente Hamilton Mourão comparou nesta sexta-feira o combate ao comércio de madeira ilegal ao do narcotráfico. Os detalhes a gente acompanha agora com o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Olá, Maldonado, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reconhece que o governo tem responsabilidade em relação ao comércio ilegal de madeira, que é fruto de desmatamento na Amazônia. O general afirma, no entanto, que o Estado, por meio da Polícia Federal, já está fazendo o que pode para tentar coibir o crime. Segundo ele, 175 mil metros cúbicos de material extraído de forma ilegal foram apreendidos pelas autoridades brasileiras apenas neste ano. Para tornar o combate ao tráfico de madeira mais eficaz na avaliação de Mourão, é preciso agora dificultar o comércio, o que demanda a cooperação de outros países.
A partir do momento que você estrangula o comércio, quer dizer, o cara que corta a madeira na ponta da linha, se ele não tem para, não consegue vender, né, que é o que nós estamos fazendo na Operação Verde Brasil. Aliás, já foram 175 mil metros cúbicos de madeira apreendido. Porra, isso é madeira que não acaba mais, gente. Né? E aí, então, estrangula esse comércio. É que é a mesma coisa que você combater o narcotráfico. Né? Tem que estrangular o dinheiro, o recurso.
Bom, há alguns dias, o presidente Jair Bolsonaro disse que divulgaria os nomes dos países que, a partir de investigações da Polícia Federal, são suspeitos aí de sediarem empresas que compraram madeira ilegal brasileira nos últimos anos. Nesta quinta-feira, no entanto, ele recuou da ideia e disse que não quer acusar nenhuma nação de estar cometendo um crime. Para o vice Hamilton Mourão, de fato, é preciso focar o debate em medidas que podem dar resultado.
Não, o presidente, ele sabe o que, que ele está fazendo, pô. Então, isso aí não adianta ficar fazendo uma discussão que não vai conduzir a nada. O que nós temos que fazer é a nossa parte do lado de cá e os outros a parte deles do lado de lá.
Olha, o Mourão recebeu nesta semana uma carta da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é um movimento composto aí por mais de 260 representantes ligados às áreas do meio ambiente, agronegócio, setor financeiro e academia. No documento, a entidade afirma justamente que o governo é um dos principais responsáveis pela criminalidade que domina o mercado de madeira no país, dada a fragilidade das fiscalizações que o poder público realiza no setor.
O Congresso prorroga por 60 dias a medida provisória que libera 2 bilhões de reais para o acesso a vacinas contra o coronavírus. De acordo com a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fica assegurada a entrada do Brasil na COVAX Facility. O ato, publicado nesta sexta-feira, destina a verba ao Fundo Nacional de Saúde, na forma de créditos extraordinários. O projeto prevê uma aliança internacional de cerca de 180 países que buscam obter o imunizante. O aporte será usado para custear a compra de vacinas, eventuais tributos e também custos operacionais do programa. Nessa semana, o vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, voltou a exaltar o esforço mundial com a COVAX.
Quase todos os países do mundo, inclusive todos os países da América Latina, manifestaram a sua intenção de se juntar a esse mecanismo COVAX, porque através desse mecanismo se vai garantir o acesso mais rápido e um acesso por um preço acessível. A Organização Pan-Americana da Saúde tem um fundo rotatório de vacinas que trabalha há mais de 40 anos fazendo aquisições internacionais de vacina para os países da região. Esse mecanismo será utilizado também pelo mecanismo COVAX para ter a vacina o mais rápido possível.
O vice-diretor da OPA, Jarbas Barbosa, reitera que serão ao menos 2 bilhões de doses de vacinas até o fim de 2021. No caso do Brasil, o acordo foi encabeçado pelos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores. A COVAX Facility é administrada pela Gavi Alliance, uma iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates. A parceria público-privada visa distribuir e garantir vacinas nas áreas mais pobres do mundo. E o governo amplia conversas para a compra de vacinas. Destaque de Letícia Santini.
O Ministério da Saúde pretende lançar em dezembro uma campanha para dar segurança à população sobre a eficácia de vacinas que podem ser usadas contra a Covid-19 no futuro. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, O objetivo da estratégia é informar sobre o processo de produção e aprovação dos imunizantes. Arnaldo Correia ressalta que a pasta deve fazer outras ações assim que houver a definição do total de doses, datas de aplicação e população a ser vacinada.
Este ministério tem um compromisso extremamente sério com a população brasileira de termos só vacinarmos quando tivermos absoluta certeza que estamos diante de uma vacina registrada pela Anvisa como a garantia de uma eficácia e de segurança para essa população.
Uma análise preliminar aponta idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde como os possíveis grupos prioritários para iniciar a vacinação. A definição, porém, vai depender do perfil das vacinas que forem aprovadas. O governo federal vai concluir ainda nesta semana uma rodada de reuniões com representantes de 5 desenvolvedores de vacinas contra a Covid. Segundo o secretário executivo, Elcio Franco, a pasta busca firmar protocolos de intenções para uma possível aquisição de doses, seguindo critérios como segurança, eficácia, tempo de produção e distribuição, além do preço da vacina.
Que a aquisição de qualquer vacina, ela só pode se dar conforme a legislação brasileira. E eu só posso comprar o que existe. E legalmente, uma vacina só vai existir para o Brasil quando estiver registrada na Anvisa. Nós devemos iniciar protocolos de intenção não vinculantes e somente poderemos assinar contratos, efetuar pagamentos, adquirir vacinas após o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Sobre a possibilidade de uma segunda onda da pandemia, os técnicos do Ministério da Saúde afirmaram que os dados disponíveis ainda não permitem avaliar esse cenário. Elcio Franco evitou falar em isolamento, mas defendeu cuidados básicos como o uso de máscaras e álcool em gel. Nesta quinta-feira, o Brasil superou as 168 mil vidas perdidas por complicações da doença. 606 óbitos ocorreram em um período de 24 horas, mantendo a média móvel de mortes acima de 500. Ao todo, quase 6 milhões de brasileiros foram infectados pelo vírus, sendo que 5 milhões e 400 mil já estão curados.
O relatório aponta a disparada de casos de coronavírus em comunidade indígena. Quem traz as informações é o repórter Daniel Lian.
Os casos de coronavírus na terra Yanomami aumentaram mais de 250% em 3 meses e a pandemia está totalmente fora de controle nesta região da Amazônia, segundo estudos de associações indígenas. O relatório intitulado Rastros da Covid-19 na terra indígena Yanomami e a omissão do Estado informa que o número de ocorrências foi elevado de 395 em agosto para 1.202 em outubro, com 23 mortes confirmadas ou sob suspeita. Esses dados, coletados com o apoio de lideranças locais e associações da área, fazem parte dos levantamentos conjuntos com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, que teve o balanço realizado no dia 18 de novembro. Como o isolamento social entre os moradores é impraticável nas aldeias, é possível que aproximadamente 10 mil Yanomamis e Yekuanas tenham sido expostos ao vírus em um universo de 27 mil pessoas, representando mais de um terço da população total, de acordo com os responsáveis pelo relatório. A terra Yanomami, entre os estados do Amazonas e Roraima, é a maior reserva indígena brasileira, com uma área de 96 mil quilômetros quadrados, sendo lar de quase 27 mil indígenas, alguns isolados. Os primeiros casos e a primeira morte por Covid na região, na fronteira com a Venezuela, foram registrados em abril. Associações indígenas afirmam que a disseminação da doença nas terras Yanomamis foi ampliada pela presença de garimpeiros ilegais. As entidades indicam que existem cerca de 20 mil pessoas trabalhando ilegalmente na área. As lideranças que se reuniram em julho com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para exigir a expulsão dos garimpeiros das terras Yanomamis, querem protocolar o documento junto ao governo para uma solução do problema.
E neste Dia da Consciência Negra, a repórter Beatriz Manfredini foi acompanhar a entrega de uma obra aqui na cidade de São Paulo em homenagem a essa data. Olá, Beatriz, boa tarde.
Olá a todos, nós estamos aqui na Praça Bevilacqua, no centro de São Paulo, porque nesse Dia da Consciência Negra foi entregue uma obra aqui em homenagem a esse dia, obra que retrata o ex-escravo e arquiteto Joaquim Pinto de Oliveira, conhecido como Tebas, essa estátua que está aqui atrás de mim. Ele morreu, para a gente ter uma ideia, em 1811, mas o trabalho dele como arquiteto só foi reconhecido pelo Sindicato dos Arquitetos de São Paulo em 2018, então aí 200 anos depois para ele ser reconhecido. Ele trabalhou em obras importantes, como na restauração do Mosteiro de São Bento, aqui no centro de São Paulo. Também trabalhou fazendo o primeiro chafariz da cidade, que hoje já não existe mais. E é interessante que essa estátua, ela fica bem no centro, aqui entre as igrejas da Sé e do Carmo, que foram igrejas em que Tebas também trabalhou. Inclusive, foi com esse dinheiro do trabalho dele como arquiteto nessas igrejas que ele conseguiu comprar, aos 57 anos, a sua alforria. Quem vai contar um pouquinho sobre a importância dessa obra para a gente, como ela foi feita, é o artista plástico Lumumba, que criou esta obra, junto com a arquiteta Francine Moura. Vamos ouvir.
Lumumba, primeiro eu queria que você me explicasse um pouco como foi feita essa estátua, a inspiração e do que ela é feita.
Bom, a inspiração é a história do próprio Tebas, né? Então nós montamos uma equação que contém os seguintes elementos. O fato dele ser um homem negro, ex-escravizado, arquiteto, apagado, invisibilizado e agora renascido, né? Então, a equação para o conceito da obra é essa, contém esses elementos, né? E ela é feita em aço inox, maior parte em aço inox, com uma corrente em ferro que propositalmente vai se deteriorar ao longo do tempo, porque a corrente para nós é um símbolo muito, muito forte e muito pesado, carrega, nos traz memórias, né, no nosso DNA, nossa ancestralidade, traz memórias muito ruins em relação à corrente. Então, ela foi pensada propositalmente para se deteriorar ao longo do tempo, de acordo com que essas estruturas, né, segregacionistas também se deteriorem, né? Assim esperamos.
Quanto tempo que vocês demoraram para fazer? Estava me contando que a equipe é majoritariamente formada por
isso. Isso. Nós temos uma equipe majoritariamente formada por pessoas pretas, né? 90% de pessoas pretas. E a obra foi, contando todo o processo, 65 dias, né, para execução, o que é um prazo considerado curto, né? É a identificação, né? É um homem negro que foi apagado, foi invisibilizado, né? Foi cruelmente tirado da história, sabe, de São Paulo, né? Então você tem aqui no entorno, no triângulo histórico, obras importantíssimas, sabe? Desse homem que foi um arquiteto, né? Então ele traz uma pena e um pergaminho na mão, né? Eu escolhi isso para que trouxesse essa intelectualidade, sabe? Ele tinha uma tecnologia que era à frente do tempo dele, sabe? Ele foi um homem que revolucionou a arquitetura. E assim, depois de 200 anos, sabe? São 200 anos de apagamento, que é o relógio que tem no rosto dele, na máscara dele, sabe? Ela marca esse tempo.
A prefeitura, quem nos apresentou, né, duas possibilidades aqui dentro da Praça da Sé, nesse mesmo território da Praça da Sé. E então escolhemos esse canteiro ajardinado, pela melhor visual e também para poder trazer a proximidade do público com a escultura. É um local estratégico porque está entre dois territórios que o Tebas atuou, que é a Catedral da Sé e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Então está entre os dois e aí simbolicamente isso é acolhedor. Durante todo o processo, desde quando a gente começou aqui no canteiro de obras, quando chegou a escultura, efetivamente. Então, principalmente, as pessoas, os seres humanos que habitam esse território, que estão em vulnerabilidade social, assim, exacerbada, eles se identificam, porque vem na escultura a imagem de um homem negro. Automaticamente, essa identidade, essa identificação acontece.
Ouvimos a Francine e o Lumumba, que são os responsáveis pela obra do arquiteto Tebas. Essa obra vai ser inaugurada oficialmente no dia 5 de dezembro, com uma série de intervenções artísticas e de projetos culturais aqui no centro de São Paulo. E ela foi financiada pela Secretaria Municipal de Cultura aqui da cidade, custou cerca de R$170 mil. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
E uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública apontou que em 2019, a cada 12 horas, o Rio de Janeiro teve um caso de racismo. A informação é do repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Feriado prolongado aqui no Rio de Janeiro, dia da consciência negra, com um tempo ruim, ora aparece um mormaço, ora chove, vai ser assim até o próximo domingo, com máximas tirando em torno de 26 graus na cidade. Uma sexta-feira de muita comemoração, de muita celebração aqui, né, na capital. Homenagem ao líder, Zumbi dos Palmares, líder da consciência negra. Nós, desde cedo, já observamos rodas de capoeira, de samba, eventos na quadra das escolas de samba, feijoadas e também exibição de filmes. Mas um fato, nesse dia marcante e simbólico, chama bastante atenção. Nesse ano de 2020, uma igreja no bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, não tem missa, não tem celebração em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O motivo, no ano passado, dessa mesma data, 20 de novembro, radicais extremistas invadiram a missa para protestar contra a celebração de uma homilia em homenagem à data da consciência negra. Houve tumulto, confusão, a polícia foi chamada, virou literalmente caso de polícia. E os 5 envolvidos naquele episódio foram indiciados essa semana por intolerância religiosa e injúria racial. Uma pesquisa divulgada pelo ISPA, Instituto de Segurança Pública, órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, também jogou luz para o problema do preconceito, do racismo, que continua vivo, presente, pulsante aqui no Brasil. Amigos ouvintes internos da Jovem Pan, em 2019, segundo a pesquisa do ISP, a cada 12 horas havia um caso de injúria, de racismo aqui no estado do Rio de Janeiro. 2 casos ao dia, 1 a cada 12 horas. Capital, região metropolitana, Baixada Fluminense, região serrana. Os protagonistas da injúria, do racismo, eram, em sua maioria, mulheres que ofendiam pessoas negras, e a maioria não conhecia as vítimas que eram ofendidas. Muitas dessas vítimas, segundo o Instituto de Segurança Pública, já teriam, de certa forma, se acostumado com o absurdo, né? Com essas referências preconceituosas e racistas perante, presente na sociedade brasileira. Aqueles preconceitos com relação à cor de pele, tamanho de nariz, tipo de nariz, tipo de cabelo, enfim. E um outro dado chamou bastante a atenção. Em 2018 e 2019, o Instituto de Segurança Pública recebeu mais de 3 mil denúncias de casos de racismo ou injúria racial. E, pasmem, ouvintes internautas do Jovem Pan, apenas 2 desses casos viraram processos. Processos que literalmente não deram em nada. Um acabou expirando o prazo, e o outro foi dito que não havia provas de que foi praticado racismo contra a vítima. Tonho. Rodrigo Viga.
Agora são 4 horas e 28 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Até já.
Jovem Pan, agora. Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Em tempos de fake news, fique atento e ouça os conselhos da Erundina.
Calúnias, difamação, eles estão fazendo isso ainda de forma mais aguda, mais severa, com essa chapa, Boulos e eu. Por quê? Eles temem que a gente vá para a prefeitura, eles sabem como é que a gente governou a cidade e como vai continuar governando. Com seriedade, com austeridade, com honestidade.
Vote Boulos 50. Coligação para virar o jogo.
Sábado é dia de rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no Futebol Jovem Pan. O campeonato chega à 22ª rodada. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. Às 19h, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Vila Belmiro. Com transmissão Jovem Pan de José Manuel de Barros. E mais tarde, na sequência, o Palmeiras joga contra o Goiás, com narração de Gabriel Dias. No domingo, a bola continua rolando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. A Jovem Pan transmite a partir das 16h, São Paulo e Vasco, com narração de Nilson César. E na sequência, tem Corinthians e Grêmio, com narração de José Manuel de Barros. Você se liga no Futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 31 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e a gente fala sobre o caso de um homem negro que foi morto após ser espancado por seguranças de rede de supermercado em Porto Alegre na noite desta quinta-feira. As imagens da agressão mostram João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Essas imagens foram gravadas e também estão circulando pela internet. Os detalhes desse caso a gente já confere agora ao vivo aqui dos estúdios da Jovem Pan com o repórter Vitor Brown, que traz todas as informações para a gente. Brown, boa tarde para você, você já nos acompanha?
Sim, Nicole, na escuta aqui, boa tarde a você, a quem já nos acompanha. É isso, o caso aconteceu na noite desta quinta-feira em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O homem foi espancado e morto por dois funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços de segurança a esse supermercado. É uma unidade do Carrefour, da região norte de Porto Alegre. As imagens estão aí na tela para quem nos assiste. O homem é João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, o homem que morreu. Os dois suspeitos foram presos em flagrante, os dois autores da agressão, melhor dizendo, foram presos em flagrante. São o policial militar Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, que foi levado para um presídio militar, e Magno Brás Borges, de 30 anos, que está nesse momento em um prédio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Federal, um desses dois homens, autores das agressões, não tinha registro para atuar como vigilante, mas a Polícia Federal não informou qual deles. O segundo homem tinha sim documento registrado e, segundo nota da corporação da PF, a carteira será suspensa. Os dois são funcionários de uma empresa terceirizada, a Vector Segurança, que ainda não se manifestou. Segundo a Polícia Federal, essa empresa, responsável pela segurança da unidade do Carrefour, tem cadastro regular e foi fiscalizada em agosto deste ano. A Brigada Militar, como é chamada a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar informou que o espancamento começou depois de um desentendimento entre o homem que morreu e uma funcionária do supermercado. A vítima teria ameaçado bater nessa funcionária, que então acionou a segurança. Segundo a delegada Roberta Bertoldo, que é responsável pelas investigações do caso, a esposa do homem morto referiu que eles estavam no mercado fazendo compras. O casal estava no mercado fazendo compras quando o marido fez um gesto para a fiscal, para a funcionária do supermercado, e ela não sabe especificar exatamente o que significaria esse gesto feito pelo marido, mas que depois disso ele foi conduzido para fora do supermercado, onde começaram as agressões. Em nota, o Carrefour informou que lamenta profundamente o caso, que iniciou rigorosa apuração interna e que tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente. A rede atribuiu a agressão às seguranças, chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a Vector, a empresa de segurança que responde pelos funcionários agressores. Também em nota, a Brigada Militar informou que o PM envolvido na agressão é temporário e que estava fora do horário de trabalho. Segundo o comunicado, as atribuições dele na corporação são limitadas à execução de serviços internos, atividades administrativas e vídeo monitoramento e guarda externa de estabelecimentos penais e prédios públicos. A Brigada não informou o que ele fazia no mercado no momento do episódio. O funcionário que o homem morto foi levado até a área de caixas para a entrada da loja e, segundo a Polícia Civil, seria ali que começou a briga, né, o desentendimento, as agressões. A delegada responsável pelo caso diz que, pelas imagens internas do supermercado, é possível confirmar que o PM trabalhava em momentos de folga como segurança do local, apesar de ele ter negado isso em depoimento. Nicole.
Obrigada, Abraão, pelas informações e um ótimo trabalho para você.
Tchau, boa tarde.
E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os resultados de uma ação conjunta com o aplicativo WhatsApp para combater os disparos de mensagem em massa. As informações são do repórter Levi Guimarães.
Mais de 1.000 contas foram banidas pelo WhatsApp por suspeitas de disparos de mensagem em massa após o primeiro turno das eleições municipais. A plataforma recebeu 4.759 denúncias em um canal em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral no período entre 27 de setembro e 15 de novembro. Mais de 4.600 casos foram enviados ao WhatsApp. Em uma primeira etapa, a empresa identificou números inválidos ou duplicados até que 1.004 contas foram banidas por violação dos termos de serviço do aplicativo. O número corresponde a mais de 31% das contas válidas enviadas pelo TSE. Entre as contas banidas, mais de 63% já tinham sido bloqueadas automaticamente pelo sistema de integridade da plataforma, mesmo antes de terem sido denunciadas. Nesta quinta-feira, a OEA, Organização dos Estados Americanos, divulgou um relatório preliminar em que parabeniza o Brasil pela realização das eleições em um contexto de pandemia. O órgão destacou o fato de o Brasil ter o sistema mais veloz de resultados oficiais da região. Segundo o relatório, o sistema de votação eletrônico proporciona eficiência a um processo eleitoral de dimensão continental. O documento também registrou os problemas do dia da votação, como a instabilidade do aplicativo e-título e a dificuldade de eleitores para justificar a ausência. De Brasília, Levi Guimarães.
TSE cria comissão para acompanhar investigações sobre a ação de hackers contra a Justiça Eleitoral. Reportagem de Fernando Martins.
O Tribunal Superior Eleitoral determinou nesta quinta-feira a criação de uma comissão de segurança cibernética para acompanhar a investigação da Polícia Federal sobre ataques virtuais sofridos pelo órgão no dia do primeiro turno das eleições deste ano, bem como outras ações coordenadas por parte de grupos criminosos para tentar deslegitimar o processo eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes irá presidir a comissão que também vai elaborar estudos sobre ações de prevenção e enfrentamento aos crimes feitos pelos hackers. Segundo o próprio TSE, as tentativas criminosas não têm relação com o atraso de 2 horas e meia na divulgação dos resultados da votação, mas podem ter ocasionado instabilidades no aplicativo e-título e no sistema de processo judicial eletrônico. Sobre as investigações, análise da Polícia Federal em conjunto com o TSE apontou que o suposto ataque hacker foi maior que o divulgado primariamente. A invasão teria ocorrido no sistema administrativo dos servidores do tribunal ainda este ano e não teria ligação com o processo eleitoral. Há suspeita de que o ataque tenha acontecido antes de 1º de setembro, pois o material só mostra informações dos arquivos do TSE até esta data. Tais dados pessoais dos servidores do tribunal foram divulgados na internet no domingo, dia das eleições. Também houve no domingo outra tentativa de ataque hacker aos sistemas do TSE que acabou neutralizada. Segundo o órgão, foram múltiplos acessos vindos do Brasil, Nova Zelândia e Estados Unidos. A PF identificou que a origem do ataque foi em Portugal e, segundo o TSE, nada afetou a votação, pois as urnas não são ligadas à internet.
É, e o responsável pelo ataque foi identificado como o hacker Zambrius. Trata-se de um jovem de 19 anos e que desde os 16 está na mira das autoridades portuguesas. Ele já estava em prisão domiciliar no país europeu, sem nenhum acesso a computadores, e diz que fez o ataque sozinho e apenas com um celular. As investigações, que contam com o apoio de autoridades portuguesas, buscam agora descobrir se há alguma ligação desse hacker com grupos radicais aqui no Brasil. Na corrida do segundo turno, uma nova pesquisa mostra que Bruno Covas, do PSDB, tem 48% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Segundo o Datafolha, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 35%. Brancos ou nulos somam 13%. Não souberam ou não responderam, 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.254 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro. A identificação dessa pesquisa na Justiça Eleitoral é SP03437/2020. E no Rio de Janeiro, as pesquisas apontam vantagem do candidato do Democratas, Eduardo Paes, sobre o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. Mais detalhes a gente confere agora com o nosso repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. As pesquisas de opinião têm mostrado uma ampla e larga vantagem do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, sobre o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos. Eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan que esse é um segundo turno para a prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma espécie de plebiscito de avaliação de gestão, né? São os gestores dos últimos anos aqui no Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, atual prefeito, e o ex-prefeito Eduardo Paes, que governou a cidade num momento bem mais favorável durante 2 mandatos. As pesquisas de opinião mostram 30 ou mais pontos de vantagem de Paes sobre Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, na pesquisa da Datafolha, divulgada recentemente, aparece com 21% das intenções de voto. Eduardo Paes, 54%. Na pesquisa do Ibope, essa diferença era de 30 pontos. 53% para o Eduardo Paes, 23% para Marcelo Crivella. Expectativa que temos um segundo turno novamente com alto índice de abstenção. Foi recorde no primeiro turno, 33%. Até porque essa vantagem está muito grande. Há aqueles que acham que não precisam votar por conta dessa vantagem, porque a fatura já está liquidada. Alguns cientistas políticos entendem que dificilmente Marcelo Crivella vai conseguir reverter esse quadro desfavorável, até porque o índice de rejeição do atual prefeito é muito alto. Essa é a avaliação feita pelo cientista político Rafael Coelho Mello.
Pelas projeções, tudo leva a crer que Eduardo Paes vai levar com ampla margem de votos. Isso se dá devido, ao meu ver, dois motivos. Primeiro, é a questão da rejeição enorme que Marcelo Crivella tem diante dos cariocas. A última pesquisa que, em relação a isso, dava 60% de rejeição para Crivella. E sem falar que Paes deve aglutinar o voto da oposição progressista de esquerda numa escolha do menos pior.
Os dois já estiveram frente a frente em um debate nesta quinta-feira, troca de farpas, acusações. Paz segue dizendo que Marcelo Crivella é um péssimo gestor, despreparado, desqualificado, enquanto que Marcelo Crivella diz que recebeu uma cidade quebrada de Eduardo Paz, que foi chamado pelo atual prefeito do Rio de Janeiro de madrinha da corrupção. Lembrando que os dois ficaram cheios de dedos ao falar sobre a pandemia de Covid-19, que tem recrudescido aqui no Rio de Janeiro e em algumas várias cidades brasileiras. A discussão por aqui já volta a ser da necessidade de recuo em algumas medidas de flexibilização da quarentena ou até mesmo de lockdown. São Gonçalo, na região metropolitana, decidiu recuar na flexibilização até o final deste mês. O governo do estado já está disponibilizando mais 83 leitos de UTI e a Prefeitura do Rio de Janeiro outros 20 para atender a crescente demanda. Do Rio, Rodrigo Viega.
No Recife, o Datafolha mostra que Marília Arraes, do PT, tem 41% das intenções de voto. João Campos, do PSB, aparece com 34%. Brancos ou nulos, 21%. Não sabem ou não responderam, são 3%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos nessa pesquisa 924 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro. A identificação na Justiça Eleitoral é PE-06761/2020. Agora são 4 horas e 45 minutos e a gente volta a falar sobre a agressão que levou à morte de um homem negro em uma rede de supermercados nesta quinta-feira. Quem vai conversar com a gente sobre esse crime que foi cometido é o líder do movimento AR e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, que gentilmente nos atende. Olá, professor, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora e muito obrigada por conversar conosco.
Oi, Nicole. Uma boa tarde, mais ou menos dentro do possível. E sempre um prazer poder falar com você e com os ouvintes, né, e os que nos assistem pela Panflix.
Perfeito, muito obrigada. Professor, algumas pessoas, principalmente o que a gente também está acompanhando nas redes sociais, falam que esse crime não se tratou de um racismo, não teria acontecido por causa da cor da pele desta vítima, né, que é o João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor a respeito disso, se o senhor concorda ou não com isso que está sendo discutido.
É lógico que se trata de uma manifestação, de uma prática racista. Por acaso, algum de nós já viu algum homem branco ser espancado dessa maneira na frente, dentro ou fora de algum supermercado? Nunca vimos, né? E o caso em questão está muito claro e muito evidente que essa atitude, essa brutalidade só se deveu por essa licença, né, que já está pré-estabelecido, que se for mesmo um cliente que esteja pagando mais negro, ele pode sim ser vítima desse tratamento totalmente brutal e cruel.
E hoje também eu queria pedir a opinião do senhor a respeito de uma fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele disse que no Brasil não temos racismo. Ele falou que afirma com tranquilidade que não tem racismo no Brasil. O senhor concorda com essa frase?
Eu não concordo nem com essa frase, nem com ele, e não sei o que move essa tranquilidade, não é, mental, que permite a ele, diante do que são os números, as estatísticas, os históricos, a trajetória, não é, ele achar que não tem racismo. Seguramente ele não vive no mundo em que vivemos. E essa tranquilidade que ele tem perante esses atos brutais, escancarados de racismo, e que ele não vê, e que ele não enxerga, e que ele não sente, talvez denota aí uma dificuldade que ele tem de interpretar os fatos e de expostar do ponto de vista do sentimento, das emoções, para dentro daquela verdade efetiva das coisas. O mundo todo, o Brasil todo, presidente do Supremo, todas as autoridades, todas as personalidades, está vendo o racismo. Em todos os lugares do mundo estão chegando apoio, não é, a esse ato brutal de racismo. É só o nosso vice-presidente que não vê. E mais não vê porque ele já tem um antecedente nisso, não é? Ele já disse o que ele pensa, o que ele acha sobre o negro brasileiro, quando diz que o problema do Brasil é a preguiça, né, do negro e a desonestidade do índio. Então, talvez por conta disso que ele tem essa tranquilidade para afirmar que ele nada vê, ele nada enxerga, ele nada sinta. Aliás, ele disse também que não houve ditadura.
Deixa eu perguntar a respeito de que esse, infelizmente, não foi o único caso que a gente viu de uma morte acontecendo, por exemplo, dentro de uma rede grande, seja de supermercado ou, enfim, de alguma loja de gênero alimentício também, né? Eu queria relembrar aqui o caso de Pedro Gonzaga, que foi morto numa unidade de supermercado Extra lá no Rio de Janeiro, em fevereiro do ano passado. A gente teve também o caso do menino João Vitor no Habib's em 2017, aqui na Zona Norte de São Paulo. Embora alguns laudos falem que ele faleceu por ter ingerido, né, substâncias ilícitas, mas a gente viu alguns vídeos na época que mostravam agressões a esse menino. Eu queria saber se existe algo em comum, na sua opinião, entre esses casos e, claro, tantos outros que ou não são revelados ou a gente acaba esquecendo com o passar do tempo.
Olha, quando a polícia quer descobrir um maníaco em série, né, quando ele quer descobrir um maníaco, ou que, quando ele quer descobrir um maníaco sexual, ou quando ele quer descobrir um assassino, né, em série, ele vai juntando as partes e consegue chegar, então, ao objetivo final. Todas essas partes nos levam para uma coisa que é uma manifestação clara e evidente, que tem um racismo institucional, um racismo empresarial e um racismo na ação desses seguranças e desses vigilantes. Eles podem até ser um racismo, coloquemos assim, involuntário, mas que há. E no caso desse ambiente que você está se relacionando, principalmente o caso aí específico do nosso povo do Carrefour, é a milésima vez que isso acontece. Nós já tivemos um jovem também, um trabalhador negro, que tão simplesmente por estar se aproximando de um carro bom, né, de um EcoSport vermelho, ele foi vítima da mesma maneira de agressão, de vilipêndio de toda a natureza. Nós tivemos o caso no supermercado que o indivíduo morto, eles simplesmente colocaram um tapume e continuaram a vida correr normalmente. Tivemos esse caso que você era noticiando, né, o segurança ficou 9 minutos dando um mata-leão no garoto até que ele chegasse à morte, né? E também tivemos o caso recente daquele supermercado Ricoh, que o garoto negro foi amordaçado, foi amarrado e foi chicoteado com fios elétricos. Enfim, então esse conjunto de coisas dão uma clareza de que há uma ação orquestrada que se apresenta, que se manifesta de uma forma muito objetiva, muito concreta, de racismo estrutural.
Para a gente finalizar, eu não queria ficar só nesses casos de violência que, claro, deixam todos nós entristecidos, né? Mas eu queria perguntar também para o senhor, no que mais falta a gente avançar quando a gente fala em combater o racismo? Aonde que o racismo também está presente, além dessas forças de segurança, forças policiais, na violência que a gente vive?
Está explícito e esparramado em todos os espaços sociais do nosso Brasil. Está esparramado na comunicação. Está esparramado nessa estética que os nossos veículos sociais colocam como oficial e que exclui a metade dos brasileiros. Então, de repente, a gente acha que os negros nem existem nesse país, porque quando você liga a televisão, quando você abre as revistas, eles não estão lá, não é? Existe porque o negro só vai dar manchete quando um ou outro é gravado no celular e consegue chamar a atenção na mídia. Mas para todos os outros Floyds brasileiros, que são todos os dias vilipendiados e hostilizados, a mídia não se coloca de pé, a mídia não junta-se nesse esforço. Então, eu acho que é o seguinte, e lógico, não estou dizendo que é culpa da mídia, eu estou dizendo que nós brasileiros de todos os ambientes não nos postamos decididamente sobre essa questão. Então, nós precisamos nos levantar como fizeram os americanos. Homens, mulheres, brancos, negros, policiais, artistas, políticos, ajoelhados na rua e fazendo uma marcha cívica para exigir que as autoridades, para exigir que os fiscais da lei, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, a magistratura e, sobretudo, que as empresas, né, e a Bolsa de Valores, a CVM, todos eles tomem uma atitude para extirpar esse câncer da vida de todos os brasileiros.
Temos muito o que melhorar, com certeza. A gente conversou agora, então, com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Professor, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de falar com vocês da Jovem Pan. Um abraço.
Bom, e agora a gente fala de esporte. Vamos conferir os destaques do futebol ao vivo também aqui dos nossos estúdios da Jovem Pan com o repórter Giovanni Chacon. Temos uma nova rodada no Campeonato Brasileiro, não é isso mesmo, Chacon? Boa tarde.
É isso aí, Nicole, um abraço para você, boa tarde para todo mundo acompanhando esse Jovem Pan agora, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro chegando nesse final de semana, jogos importantíssimos e pode ter mudança na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com o time tendo 3 jogos a menos. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Olha só, no sábado, amanhã, 2 paulistas entrando em campo, o Santos fora de casa vai encarar o Atlético Paranaense às 7 horas da noite. E mais tarde, às 9 da noite, o Palmeiras também fora de casa encara o Goiás. Esses são os primeiros jogos. Também o Flamengo, que está lá na parte de cima da tabela, encarando o Coritiba. O técnico Rogério Ceni buscando a primeira vitória no comando do Mengão. Agora, no domingo, o bicho pega. Por quê? Pode mudar todo o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, às 4 da tarde, entra em campo no Morumbi contra a equipe do Vasco da Gama. E, se vencer e tiver tropeço de Atlético Mineiro e Internacional, o Atlético Mineiro joga fora de casa no mesmo horário contra o Ceará. Se o Atlético perde e o Internacional só empata com a equipe do Fluminense em qualquer resultado, né, consegue apenas um ponto, o São Paulo, que tem 3 jogos a menos do que o restante do campeonato, pelo menos do que as rodadas que apresentam o Campeonato Brasileiro, São Paulo pode virar líder da competição. E aí, com a possibilidade, com esses jogos atrasados sendo repostos, se vencer, abrir até 10 pontos de vantagem para cima do segundo colocado. Ou seja, o São Paulo numa situação de muita tranquilidade, também de uma possibilidade de largar na frente aí no começo desse segundo turno, um campeonato que vai até 2021, claro, por conta da pandemia, vai ter jogo próximo do Natal, próximo do Ano Novo, vai ter muito jogo e tudo com transmissão, claro, aqui da Jovem Pan para você acompanhar. E o Corinthians também joga no domingo, o Corinthians que tá ali no meio de tabela, vai enfrentar o Grêmio, tá no meio de tabela, mas está a 2 pontinhos da zona de rebaixamento, precisa ficar de olho. O Corinthians não tá numa tranquilidade, não, mas contra o Grêmio aí, jogo às 8:30 da noite, lá em Itaquera, na Arena do Timão, em Itaquera, jogo importante pro Corinthians contra o Grêmio, a equipe qualificada do Grêmio, na parte aí, lutando pelas 6 primeiras colocações, né, pré-Libertadores, a Libertadores em si, do quarto colocado pra frente, e o Corinthians aí tentando bater a equipe do Grêmio, Grêmio que está qualificado para a semifinal da Copa do Brasil. Então esses os jogos desse final de semana, promete muita emoção e, claro, tudo isso com cobertura da Jovem Pan.
Bacana, a gente falou agora então com o Giovanni Chacon, obrigada pelas informações, um ótimo final de semana para você e até semana que vem.
Até mais.
Bom, e o Jovem Pan agora está terminando, em seguida você acompanha o 3 em 1. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até mais.
Jovem Pan, agora. Sábado é dia de rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no futebol Jovem Pan. O campeonato chega à 22ª rodada. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. Às 7 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Vila Belmiro. Com transmissão Jovem Pan de José Manuel de Barros. E mais tarde, na sequência, o Palmeiras joga contra o Goiás, com narração de Gabriel Dias. No domingo, a bola continua rolando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. A Jovem Pan transmite a partir das 4 da tarde, São Paulo e Vasco, com narração de Nilson César. E na sequência, tem Corinthians e Grêmio, com narração de José Manuel de Barros. Você se liga no futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar.
Fala, bolos!
Eu quero agradecer aos mais de 1 milhão de paulistanos e paulistanas que no último domingo apertaram 50 e votaram com esperança. Urna não é lugar pra gente depositar medo, ódio. Urna é lugar pra gente depositar sonho. Além de agradecer, eu chamo você, que também quer mudança, para no próximo dia 29 vir junto. A mudança, nesse segundo turno, é comigo e com a Luísa Erundina.
Coligação para virar o jogo.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência, boa tarde, meu ouvinte, boa tarde, meu espectador aqui da Jovem Pan. Nós estamos entrando no ar com mais um 3 em 1 agora, sexta-feira.